Os assuntos que estão bombando na atualidade, você escuta aqui. Podcast Caboing em Alta, começando.
É, e tá começando mais um podcast aqui da Caboing FM, é o nosso Caboing em Alta. E o nosso bate-papo aqui sobre assuntos que estão bombando no Brasil e no mundo, com temas atuais e datas importantes, são as pautas aqui que a gente vai conversar. E hoje é um tema muito, muito importante, que tá chegando aí, né, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente não poderia não falar desse assunto, que são o papel das mulheres na sociedade, o Dia da Mulher, né? E pra falar desse assunto, a gente tem mulheres incríveis aqui na bancada do nosso podcast. Eu, Lola Scaff, e Amandinha Ramalho, jornalista. Tudo bem, Amandinha?
Olá, Lola. Olá pra quem nos ouve. É isso mesmo. Temos aqui duas mulheres grandes de referência aqui em Rio Preto, que é a doutora Dálice Seron, coordenadora da Delegacia da Mulher e do Idoso, e a tenente Amália, que é responsável pelo projeto Lar Mais Seguro aqui em Rio Preto também. Sejam muito bem-vindas.
Obrigada, a satisfação é nossa.
Bom, e a gente sabe que hoje a mulher tem uma maior autonomia em vários âmbitos aí, carreira, família, e ela deixou de ser, e a gente deixou de ser coadjuvante, né, para assumir um lugar diferente na sociedade, com novas liberdades, possibilidades e, claro, também responsabilidades. Mas atualmente a gente vê que, na verdade, a mulher assumiu mais responsabilidade, e mesmo assim, em alguns casos, ela segue não sendo tão valorizada. Então a gente sabe que ainda a balança da igualdade ainda tá um pouquinho diferente pra gente, né? O que vocês acham que falta pra gente conseguir essa igualdade no nosso mundo?
Olha, infelizmente, essa questão cultural é bastante difícil, né? De ser modificada, desconstruída. Esse conceito de mulher coisa, mulher propriedade, mulher objeto de prazer, ainda é muito forte em nossa sociedade. Eu falo assim que a gente assiste aí no nosso dia a dia o crescimento, né, o desenvolvimento de tecnologias, mas quando a gente volta a olhar essa questão da violência doméstica, nós vemos que muito pouco mudou, porque é uma cultura que se perpetua. E por mais que a mulher batalhe, por mais que ela alcance, que ela consiga galgar, né, um cargo melhor, ainda ela continua com a obrigação de dona de casa, dona do lar, ainda continua sendo cobrada e assim vista.
Sim, você vê, a mulher, ela casa, ela até tem emprego fora, mas a dona de casa, quem cuida da casa, quem limpa, quem faz faxina, quem cuida dos filhos, ainda é responsabilidade dela. Os homens estão começando a acordar para entender que tem que se dividir esses papéis. A gente vem de uma sociedade machista, a cultura foi assim, mulheres eram vendidas como escravas, como objeto sexual. Depois nós tivemos, as mulheres nem podiam votar, elas podiam. Agora começamos a trabalhar e hoje nós estamos em quase todos os postos já, já chegou, né, em todos os postos. Tem preconceito? Com certeza tem. Temos que quebrar barreiras. É uma coisa cultural, mas conforme a gente vai conquistando, as pessoas vão começar a acostumar com a gente ali e não tem muito pra onde correr, porque é o que a sociedade hoje é o que tá caminhando, né? Então demora um pouco, demora pra essa desconstrução e criação agora da nova modalidade, nova cultura, né?
Porque é muito doido, se a gente para pensar, é tão recente que a mulher pode votar, por exemplo, as coisas ainda são recentes, tem coisas que não fizeram 100 anos de algumas conquistas da mulher na sociedade, né? Então é uma questão de ressignificar algumas coisas, né? Sim. Reeducar não só a gente, mas também os homens, as crianças, né? É uma coisa muito mais profunda, né?
Hoje a gente tem palestras em escolas, né? Escolas pedindo esse tipo de palestra para mostrar uma nova forma da mulher. Para desconstruir, porque como a gente estava conversando antes. Você aprende a ver a sua avó batendo no seu avô. Então seu pai e sua mãe acostumam que o homem manda em casa, a mulher obedece e, né, agressão é normal. Hoje, as mulheres mais novas cresceram com isso, mas já não aceitam. Então a ideia é fazer a denúncia, crescer, mudar a cultura. Que a mulher não tá ali para isso. Que a mulher tá ali para concorrer de igual. Lógico que nós somos muito mais emotivas, muito mais carinhosas, muito mais jeitosas para algumas coisas, né? Enquanto os homens têm essas qualidades também. Mas a gente tem o nosso espaço. A gente tem que ter o nosso espaço mesmo sendo tão carinhosa e assim, emotiva assim. Posso muito bem estar brava chorando. Qual o problema de eu chorar estando brava?
Mas essa questão, né, do machismo ainda é muito forte na nossa sociedade. Eu vejo que por mais que a família se empenhe para dar uma educação, e eu falo isso porque eu tenho exemplo próprio, né? Mas a influência do grupo, principalmente na fase de adolescência. Então você tenta dar uma educação diferenciada para o seu filho, mas se ele se comportar dessa forma, ele é tido como mariquinha. Então ele adere ao grupo. Aqueles que entendem que tem o poder de mando, que a agressão é cabível quando não obedecidos, então eles entendem como normal. Assim como a mulher que se desenvolve num ambiente de violência, ela, não, minha mãe sofreu agressão por parte do meu pai, ué, por que que ele não pode me bater? Eu já ouvi isso várias vezes, e é triste, né? Nossa. É triste porque ela se recusa em registrar a ocorrência, e quando ela registra, ela se retrata, ela volta atrás e retoma, com certeza, aquele ciclo da violência.
A gente tem estatística aqui em Rio Preto, né? Até porque as ocorrências de agressão contra a mulher, né? A parte violência doméstica. Aqui em Rio Preto, o atendimento 190, a maior parte das ocorrências são de violência doméstica. E o policial chega lá pra fazer a ocorrência e fala, não, eu só quero que dê um susto nele pra ele parar, pra ele melhorar. Ou não é sempre assim, só é assim quando bebe, mas bebe todo dia. E a mulher, ela pensa muito mais nos outros do que nela. Se ela separar, ai, mas pra onde ele vai? Ele vai ficar bem? Mas se eu separar, ai, meus filhos, como é que vão ficar? Vão ser criados sem pai em casa, sem pai presente? Então ela acaba abrindo mão da felicidade dela e colocando a dos outros em primeiro lugar. É isso que a gente tem que conscientizar as mulheres. Não é que assim, ai, mas meu filho, seu filho vai, você vai criar, ele vai crescer e vai ter a vida dele depois. Não adianta você abrir mão da sua felicidade, mas eu vou ficar com o pai do meu filho pra ele não crescer sem pai. Vai continuar sendo pai, estando separado ou não. Ele morando em outra casa ou morando junto, vai continuar sendo pai.
E às vezes até numa estrutura mais saudável,
com
né?
Isso, com certeza. Porque de repente a criança vendo a agressão, não precisa nem chegar em vias de fato mesmo, né? Mas vendo o pai agredir verbalmente, psicologicamente a mãe, é o que ele vai aprender pra fazer depois. E aí é onde entra o grupo, né? Ele faz pressão no grupo ainda, pra quem não faz isso fazer também. Então, de repente, a melhor coisa é separar. E a mulher tem que entender isso. A gente fala de empoderamento feminino. O empoderamento feminino é justamente esse. É você empoderar aquela mulher e ela entender as qualidades dela e o que ela pode fazer pra se tornar uma mulher melhor.
Que ela tem poder de fazer isso.
Que ela
isso,
tem poder.
De decidir e falar não e falar basta.
Mas ela acaba abrindo mão dos direitos dela pelos outros.
Mas a gente entende também, Mali, os estudos revelam isso, que a dependência emocional é o que motiva essa tolerância, a tolerância da violência. E essa conscientização da mulher, esse trabalho com a mulher é importante porque a família toda adoece. Não é só ela que sofre a violência. A criança que assiste a violência do pai contra a mãe, ela está assistindo a morte da mãe. E esses traumas, sabe, vão eclodir quando? Na fase de adolescência. Aquela criança rebelde, né? Aquela criança que não tem um comportamento saudável na escola, né? Em clubes. Então, mas ninguém viu esse histórico. E isso que a mulher, eu sinto que ela não tem essa consciência. Porque quando ela se apresenta numa delegacia, ela já tem um histórico de conflitos. E olha, eu criei meus filhos assim, aguentando isso, apanhando, eles assistindo. Mas vem cá. Você nunca pensou nos seus filhos, você sempre pensou nesse indivíduo que não é teu parente e que você trouxe para morar contigo. Mas é difícil, né? Porque o pessoal fala, não denuncia ou se retrata porque tem medo, porque depende materialmente, porque tem preocupação em cuidar com os filhos. Sim, tudo isso faz com que a mulher tolere a violência. Mas a dependência emocional, o medo de ficar sozinha, sabe? A falta de condição de não ter esse companheiro ao lado, porque ela foi educada, ela foi criada para se casar e ter a sua família.
A criação já é assim, né?
É.
Você vai fazer o quê? Ah, você vai casar e ter filhos? Eu lembro que a gente, quando a Dalis, eu conheço há muito tempo, né? E a minha mãe falava, filha, vai estudar, faz faculdade, depois arruma um emprego, depois você pensa em casar, né? Já era
outra mentalidade. Nós tínhamos outra mentalidade.
Nós fizemos.
Minha mãe também.
Só que eu me formei, né? Formei em matemática, fiz Barro Branco, voltei, e a pessoa começa assim, e aí, quando é que você vai casar e ter filhos? A própria sociedade começa
cobra,
a te cobrar.
Né? Começa a cobrar.
Mas e se eu não quiser casar e ter filhos? Ou se eu quiser só ter filhos e não quiser casar? Qual o problema, né, nisso? Eu quero ser feliz.
Exatamente.
E a dependência emocional. Ah, mas eu vou morrer sozinha? Vou ficar sozinha para o resto da vida? Se eu ficar velha, quem que vai cuidar de mim?
Sim, a gente tem uma pressão em todos os lados, né?
É, isso é verdade. Por falar nessa conscientização, a Tenente Amália é responsável pelo projeto Lar Mais Seguro, aqui de Rio Preto. Tenente, fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto de conscientização das mulheres.
Assim, a gente começou a perceber que a violência contra a mulher é um problema que nós, policiais militares, é difícil pra gente atender. Embora tenha uma grande demanda, a gente chega no local e a mulher, ela simplesmente não quer fazer ocorrência. A maioria não quer. Do que a gente chega no local, mais de 70% não quer fazer ocorrência. Ela só quer que a viatura vá lá pra conversar com o parceiro dela pra ver se resolve no local. E assim, se é uma coisa cíclica, a viatura vai até vai. Só que vai resolver? Não vai resolver. Em muitos dos casos, a viatura vai embora e que ele vai ameaçar mais ela ainda. Porque você chamou a viatura? Se você chamar de novo, eu vou te bater, eu vou te largar. E várias pressões, torturas psicológicas, físicas, enfim. Então, a gente pensando nisso, como é que a gente vai entrar nessa... vai mexer com essa mulher que está sendo violentada psicologicamente ou de outra forma? Nós montamos o projeto Lar Mais Seguro. Aqui em Rio Preto, em região, nos 96 municípios próximos a Rio Preto, já está em andamento. Estamos qualificando os policiais para isso. Por quê? Para ele também entender, porque ele também tem uma cultura, ele também veio da sociedade. Para ele entender que aquela mulher é vítima e ela nem entende que ela é vítima. Então nós estamos sim fazendo parceria com a DDM, Delegacia da Mulher, com a Guarda Municipal, com a Secretaria da Mulher, com as prefeituras e ONGs da região. Por quê? Para pegar essa mulher, porque de repente naquela hora ela não vai fazer a denúncia. Só que se o policial chegar e explicar pra ela, você é vítima, mas tem um telefone aqui assim, você pode ligar nessa ONG, você pode na DDM conversar, tem apoio psicológico, porque a gente tá trabalhando pra isso, pra ter uma psicóloga pra atender essa mulher, pra ela se conscientizar que ela é vítima. Porque muitas das vezes ela fala, não, eu sou forte, eu aguento, tá tudo certo, foi comigo a agressão, não foi com os meus filhos, então tá tudo bem. Foi comigo que ele gritou, foi comigo que ele me xingou.
E às vezes até fala assim, não, a culpa é minha.
A maioria das vezes é assim, a culpa é minha, eu provoquei. Ah, eu saí com um shortinho um pouco mais curto. Ah, eu saí à noite e ele sabia, mas eu demorei pra voltar. Ela põe a culpa nela e a culpa não é dela. Então a ideia é a gente conscientizar essa mulher que ela é vítima. Que é o primeiro passo, né? Começar a mudança cultural. Segundo passo, pra ela começar a fazer as denúncias e pedir a medida protetiva. Porque aí, na camisa protetiva, nós temos um outro aplicativo que chama SOS Mulher, que é a mulher que tem a medida protetiva, ela está no celular, tem que estar com o GPS ligado, a internet ligada. Se ela estiver correndo algum risco, ela vai apertar um botão de pânico, um botão por 5 segundos, e essa localização dela vai direto para o nosso despacho, do 190, e a gente de imediato manda uma viatura até onde ela está para ver qual é o perigo. Tá acontecendo com ela. Se ela puder ligar o 90, melhor ainda, porque ela vai passar características, aonde está a pessoa, a cor de roupa, que aí a viatura chega já pra abordá-lo. Mas se não, a viatura vai chegar pra ver qual a situação que ela está. E assim, por quê? Porque a gente percebe que teve muitos feminicídios, que na verdade o feminicídio é só uma estatística, porque sempre houve, né? É que agora a gente tem a estatística do feminicídio, mas antes continuava sendo um homicídio. A gente tem essa... Começou a acontecer e a gente percebeu que essas mulheres... Por conta de não denunciar. Até uma outra tinha medida protetiva, só que não contava pra ninguém, tinha vergonha de contar pras amigas ou pra família o que tava passando. Então, com esse aplicativo, ela tem a medida protetiva, a gente consegue acionar. Claro, se ela não tiver a medida protetiva, não funciona. Serve tanto pra mulher quanto pro idoso, né, esse aplicativo. Só que se ela não tiver a medida protetiva, não funciona. Por isso que na segunda parte a gente quer que ela faça a denúncia. Provavelmente vai aumentar o número de denúncias, não quer dizer que aumentou os casos, não. Só estão vindo à tona o que já estava ali, já.
Sim,
mas é uma conscientização, já é uma mudança de cultura.
O treinamento, são só policiais? São só mulheres ou são homens
todos
e mulheres
policiais? Todos os policiais.
Tem alguma diferença na receptividade do caso, quando chega um homem, chega uma mulher para atender uma ocorrência?
Vou falar por experiência própria. A mulher, se ela está sendo violentada, se o parceiro dela é um homem... Se chega um outro policial, de repente ela não se sente confortável por ser um outro homem. Não quer dizer que não possa ser que ela se sinta confortável. Quando eu lembro que... Quando eu chegava na ocorrência e eu via ela... E ela via uma outra mulher, tinha aquela sororidade.
Sim.
Que aí ela já se aproxima mais pra contar o que tá acontecendo. De repente, ela não conta tudo de cara pro policial masculino por medo. Porque fala, ah, ele é homem também, será que ele vai me entender? Por isso a capacitação com todos os policiais que nós estamos fazendo.
Entendi. E pra mulher entrar em contato com o projeto Lar Mais Seguro, é pelo 190 ou pelo aplicativo?
Isso, o 190, aí o aplicativo é pra quem tem medida protetiva.
Entendi. É, vale lembrar também, vamos falar um pouquinho sobre a entrada, né, da polícia, da mulher na polícia militar, né? A inclusão das mulheres nas polícias militares foi iniciada na década de 50, no estado de São Paulo. Inclusive, foi o pioneiro na inclusão de mulheres na Polícia Militar a partir da criação, em dezembro de 1955, do Corpo de Policiamento Especial Feminino. Porém, foi só a partir da década de 70 que diversas polícias militares existentes no país se abriram ao ingresso de mulheres, sendo o Paraná o segundo estado a criar grupamentos específicos para a incorporação de mulheres como policiais. É, vamos voltar um pouquinho na doutora Dálice. É, em pleno 2020... É, a gente sabe que algumas pessoas ainda têm o pé um pouco atrás, até mulheres também, né? Quando uma outra mulher é a responsável por determinada área. Quando a senhora assumiu a coordenação, como é que foi a recepção e os maiores obstáculos?
Olha, eu não tive problema porque eu já fui escrivã de polícia. Durante 12 anos, né, eu fui escrivã de polícia. Então, quando eu prestei o concurso e tomei posse, a primeira delegacia como delegada foi Santa Fé do Sul. E então a gente já tinha aquele traquejo, porque o escrivão conduz muito o trabalho policial. Então eu não tive. Agora, o que pesava? Eu era miudinha, sempre fui baixinha, magrinha. E então isso aí às vezes causava um certo, sei lá, uma certa diferença, né? Porque nós atendíamos aqueles homens grandalhões, bravos, muitas vezes drogado, alcoolizado. Então eu adquiri a fama de ser pimentinha. Eu falava, eu tenho que ser brava, porque com esse tamanho... Brinco, né? Que nós temos um policial que tem mais de 2 metros de altura e ele não precisa abrir a boca, né?
Gente,
basta,
né?
A presença dele que intimida. Mas isso também não foi problema, não, porque a gente sempre focou no trabalho e sempre procurei atender. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande em fazer mediação, mas nós fazíamos muito mediação. Sabe, visando melhorar, conscientizar o homem, o que é melhor, né? O boteco, a bebida ou a família? Porque tem que fazer escolha, né? Porque eu acho que acredito que 80% dessas desestruturas, dessas violências decorrem de problema social, né? De problema social, que é bebida, droga. Então a gente tentava, encaminhava para a associação antialcoólica, então a gente fazia um trabalho social além, paralelo ao policial. Hoje já não dá mais para fazer mediação, né? Se bem que temos aí vários setores, né? Secretaria, o anexo da violência doméstica, que já cuida desse lado. Mas então nunca enfrentei um obstáculo maior, não, graças a Deus.
E a tenente Amália de família de policiais, né? Mas você enfrentou algum tipo de preconceito quando decidiu seguir a mesma linha?
A minha mãe, ela entrou na polícia em 1979. Minha mãe saiu na polícia, era sargento, né? E, então, assim, meu pai também aposentou tenente. Da família militar, sou apaixonada na polícia. Sou muito grata por tudo que eu tenho, porque veio da polícia. O maior preconceito que eu tive foi o do meu pai. Que era policial. Pois é.
Sabia o que tava por
o
ver.
O meu pai, porque assim, eu tinha um tio meu que fez matemática, né, no IBIUS, e era policial, e como foi dar aula, virou doutor. E eu gostava de matemática, gostava da parte de computação. Fiz faculdade, passei no IBIUS, me formei em matemática, porque meu pai queria que eu fizesse matemática de qualquer jeito. E minha mãe sabia que eu queria polícia, eu sempre quis polícia. Mas meu pai, não, você vai ser professora universitária, não vai ficar nessa vida, não. Mas porque ele sabe, nosso mundo é um mundo machista, não é a polícia que é machista. As pessoas na sociedade são machistas. E ele acho que tinha tanto medo de eu sofrer alguma retaliação, coisa do tipo, que ele, não, vai pra faculdade que lá não vai ter. Mas, né, por conta da minha mãe, que queria também, sabia o meu sonho era o dela, eu acabei entrando no Barro Branco, e entrei no Barro Branco em 2011, em fevereiro de 2011, quando um pouquinho antes de eu passar no Barro Branco, terminar os concursos do Barro Branco, a minha mãe faleceu num acidente de carro, e o meu pai não queria de jeito nenhum. Então, assim, minha mãe faleceu e ficou naquela. E agora? O que, que a gente faz com a Amália? Todos os meus testes em São Paulo, ele me acompanhou em todos os testes. Aí eu lembro que ele me puxou e falou assim, ó, eu não queria que você fosse, não, mas era o seu sonho da sua mãe. Então, agora que eu sou mãe, pai, eu vou te apoiar, tá? O meu convite de formatura, ele ficou andando 3 meses na frente no console do carro. 3 meses ele não tirava. Ele, não, minha filha tá lá no Barro Branco. Você vê, ele não queria, mas hoje é o maior orgulho, não teve esse preconceito. É, foi mais um medo de ter algum problema, mas não teve. O que eu senti quando eu vim trabalhar em Rio Preto, né? Que acho que foi o mais... A população não tá acostumada. E até porque hoje, em Rio Preto, eu sou a única oficial feminina. Então, o pessoal não tá acostumado. É que você fala, meu Deus. Mas é normal. Não tem outras oficiais porque elas não são daqui da região e não querem vir pra cá. O concurso da polícia, ele é... Ah, tem 200 vagas. 200 vagas feminino e masculino. Quem passar, passou. Uhum. Então, aí é a opção da mulher querer entrar ou não. As vagas são iguais, salário é igual para os dois, tanto feminino quanto masculino, salário é igual, as funções são as mesmas. Então, de repente, por isso que a mulher não quer, porque é uma parte mais masculina. É, você pega peso, você tem que prender ladrão, tem que pular muro, tem que correr, não tem jeito. Você tem que ter um corpo físico bom, né? Até porque, você é mulher, mas você não tem medo, né? Todo mundo pergunta, você não tem medo? Gente, eu fiz Krav Maga, fiz Taekwondo, me preparei pra isso. Sou instrutora de defesa pessoal justamente pra... Por quê? Porque eu sei que eu sou elo fraco e eu não posso dar problema pra minha equipe. Então, eu me especializei no que eu era. Não era tão boa pra ficar boa e não ter problemas.
Sim.
Mas dentro da polícia como preconceito, não. Fora da polícia, o pessoal assusta. Fala, nossa, mais uma mulher. Já teve a ocorrência de eu chegar e chegou um rapaz e falou assim, eu quero falar com o comandante da operação. Não, sou eu, prazer, tenente Amália. Mas você, desse tamanho assim, mulher? Pois é, sou eu, prazer. Então você vê que a pessoa lá assusta, ela não tá acostumada com uma mulher ali.
A gente pode associar as leis que foram criadas, os projetos que estão surgindo, a entrada da mulher na polícia, a esse olhar diferenciado?
Eu acredito que sim. Na verdade, olha, eu vejo assim, juízes. São 5 varas criminais, 4 ocupadas por mulheres. Então, eu acho assim, que a mulher está encarando isso como um desafio. Eu, por exemplo, eu me espelhei no meu irmão. Eu fiz estudos sociais, pedagogia, pensando em prestar concursos dentro de, né, na área da educação, mais ou menos igual você.
Educação.
Mas meu irmão me levava para ver o trabalho dele na delegacia e aquilo, eu fui me entusiasmando. E era um desafio também, porque imagina, né, 12 de escrivão, 29 delegados. Nem vamos fazer conta de conta da idade, né? Não, mas jovem, né, morando aqui no interior, Monte Aprazível, aí para São Paulo, eu não conhecia. Nós conseguimos alugar um cantinho no centro, porque nós não sabíamos pegar ônibus, andar dentro de São Paulo. Então vamos trabalhar, morar perto do DEIC, porque você pode ir a pé. Era muito complicado. Você sai da casa materna, onde você tem tudo. E de repente você vai num lugar que você não tem nada. E querendo assim, prosseguir com a minha faculdade de direito, eu já tinha ingressado aqui em Rio Preto. Então a gente enfrenta uma batalha, mas eu não sei onde que a gente busca tanta força hoje olhando para trás, né?
A gente tem força que vem.
E a gente agradece, né? Porque graças a vocês que foram lá, onde era tudo muito mais difícil.
Com certeza.
E aí, conforme vai indo, né, a gente tem que só agradecer e continuar lutando
na nossa família, acho que a nossa família, o nosso berço, a nossa educação, conheci os pais da Amália, pessoas maravilhosas. Nossa, eu tenho uma consideração muito grande, lembranças maravilhosas.
E eu pela senhora que me criou, né, gente?
A Amália foi criada ao lado da minha filha, estudavam juntas, do pai dela dava carona pra minha filha. Oh, meu Deus, eu não vou esquecer isso nunca, né, Mária? Quantos anos se passaram?
Não, vou fazer conta.
Esse carinho, esse amor, isso tudo é muito bom. Isso faz a gente se estabelecer emocionalmente e levar a sério aquilo que se propôs, né?
Sim. Você comentou, né? A Polícia Militar no estado de São Paulo foi criada em 1955. Foram as 13 pioneiras, né? A Coronel Hilda e mais 12 mulheres. Todas não casaram, não tiveram filhos. A sociedade foi, né, foi machista com elas, porque onde já se viu mulher aqui? Mas por que elas entraram na polícia? Porque São Paulo recebia muitos imigrantes. E nesse ponto, a família chegava e ia procurar quem? Então, na verdade, a mulher entrou na polícia com uma parte de assistente social. É. Para auxiliar essa família que estava chegando, para levar para algum abrigo ou para algum lugar. A policial feminina era assistente social. A minha mãe entrou em 79 na polícia e ainda ela, na época, eles tinham uma bolsinha, né? Andava de saia, salto, não tinha arma. Depois de um tempo, começaram a andar armado com a arma dentro da bolsa desmuniciada. Então, assim, e hoje, pra entrar na polícia militar, no concurso, é igual. Estão lá as vagas, quem prestar, passou. Não tem tantas vagas feminino, tanto masculino. É só você quer entrar, se esforça, concorre igual com qualquer um. Pra você ver como evoluiu, né? Como tá evoluindo. E porque a mulher tá chegando nos altos cargos, né? Não tem jeito. A gente vai... Não tem como parar mais. já foi. Graças às antepassadas que foram, né? A
que deram
aqui, caras, 12
né?
anos de escrivã, 29 de delegada.
Maravilhosa.
A minha mãe era sargento, a Dalis era delegada já. Eu e a Carol, nós somos criadas vendo isso. Não teria como ser diferente, né, Dalis?
Não teria.
E é importante ter esses exemplos dentro de casa, né?
Muito importante, por isso que a preocupação com a desestrutura familiar, porque o que é bem cultivado vai dar frutos bons, a terra ruim, obviamente, será o contrário.
Falando sobre essa desestrutura familiar, a gente comentou aqui que mesmo com o aumento de pena, novas leis, novos projetos, parece que a violência contra a mulher, o feminicídio tem aumentado, mas é o que a tenente comentou, ele tem aumentado ou sempre existiu e agora... Né? Que está sendo denunciado.
Eu acredito que agora ele está sendo quantificado e sendo denunciado. Não é que ele está aumentando, ele sempre existiu. Mas sempre foi velado. Porque a mulher não queria fazer a denúncia, porque de repente a mulher morria, mas o marido matou, ou o ex-marido matou, e não se levava esse crime como crime de violência doméstica. Não tinha esse quadro. Então agora, na verdade, está aparecendo, né? Mas sempre teve.
Bom, e o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, né? No mundo. E um dos caminhos é a denúncia. Doutora Dalis, para quem está ouvindo, quais os serviços que abrangem a DDM?
Olha, nós trabalhamos com investigadores de polícia, com escrivães de polícia, somos três delegadas, né? E tem outros cargos, mais de atendente, na parte administrativa, e agentes policiais. Mas nós recepcionamos todo tipo de denúncia, sabe, pelo 180... através do telefone da delegacia, às vezes a pessoa faz a denúncia e não quer se identificar, nós respeitamos. Então nós fazemos... E a delegacia da mulher trabalha com a criança, com o adolescente e com o idoso. Agora nós formamos um núcleo, né? Porque as delegacias se uniram. E a demanda é muito grande, e nós trabalhamos, né, sem muito respirar, porque a gente tem que dar conta disso, né? Agora com esse anexo da violência doméstica, coordenado pela doutora Gláucia, ela tem feito um trabalho muito bom, reunião mensal com essas mulheres que pedem medida protetiva. E também tem a justiça restaurativa, né? Nós fazemos muito encaminhamento dessa recusa da vítima. Eu não quero, eu tô sendo ameaçada. Porque a violência, vocês sabem, né? É crescente.
Sim.
Né? Começam com as ofensas verbais, ameaças, agressão, e às vezes culminam aí com a morte da mulher. Então é importante que ela denuncie, é importante que ela procure a delegacia, que ela procure algum núcleo de atendimento, se não quiser a polícia, porque de repente ela, vou na delegacia, vão me obrigar a registrar a ocorrência. Não, nós não constrangemos ninguém a isso. Mas nós incentivamos a procurar algum lugar para que ela seja orientada, que ela procure ajuda, que ela se fortaleça, para que ela tenha atitude, que ela consiga mudar isso sem causar muitas dores. porque o sofrimento, né, volta para ela de uma forma muito intensa, como nós falamos, e também envolvem as crianças. Então, esse é o atendimento da DDM, além de atender, fazer esses encaminhamentos.
E também tem um novo projeto em Rio Preto, que é a Patrulha, né?
Sim, tem uma da GCM, né, a Patrulha Maria da Penha, e nós também estamos implantando, a Polícia Militar está implantando esse projeto para a gente visitar a mulher que ela tem a medida protetiva, fez a denúncia, para a gente visitar, ver a situação dela, passar uma segurança para ela perceber e sentir protegida ali. Que a gente tá com ela, tá acompanhando os passos, se aconteceu alguma coisa pra ela ligar de imediato 190, mas que a polícia tá ali pra trabalhar a favor dela mesmo.
Isso surge efeito também pro agressor.
É, o agressor sabendo que a viatura tá lá, ele nem se aproxima, né? Sabendo que a gente tá indo visitar.
Como o desarma de espírito, né?
É.
Porque ele se sente dominador daquela situação e a partir do momento que ele sabe que a polícia está, né, com as vistas voltadas para a família, ele vai recuar.
É, voltando a falar um pouquinho do papel da mulher na sociedade, como vocês, representantes da nossa classe aí, quais as dicas que vocês deixam para as mulheres aprenderem a se posicionar mais?
Bom, eu entendo que a Amanda definiu bem o empoderamento, né? É o fortalecimento da mulher para ela saber lidar com as diferenças. Mas o caminho também que eu vejo é o caminho da autossuficiência. É o trabalho. É o trabalho. Porque essa dependência financeira, né, aniquila a mulher. Ela depende de tudo, aí fica naquele, eu digo, aquele elo, a relação, né, marido e mulher, é pai e filha. Assim como ela se preocupa com o marido na condição de mãe, ele também vê nela uma condição inferior. E é por isso que ele a agride também. Então, sabe, vá, procure trabalho, estude, cresça profissionalmente. Sabe, porque quando o barco afunda, ela tem onde se segurar, isso é muito importante, né? Porque, como eu bem disse, a dependência emocional ainda é muito forte, mas a financeira também vem em segundo plano. Depender de 30% dos ganhos do marido, muitas vezes não pago. De empresário, ele se torna empregado. De empregado, ele se torna autônomo para não comprovar rendimentos, achando que o dinheiro que ele dá para a mulher é para as crianças, a mulher vai gastar, sabe, em beleza, em coisas fúteis. Então, se fortaleçam dessa forma, gente. Não deixe de denunciar, procure ajuda.
Bom, eu vou dar o conselho que a minha mãe me dá. Estuda, faz faculdade, vai trabalhar, arruma um bom emprego. Depois você pensa em casar, arruma casa. Se realize primeiro. Porque assim, a gente fala, ai, mas eu quero achar a tampa na minha panela, na metade da minha laranja. Todo mundo tem que ser inteiro antes de achar outra pessoa. Tá, aí você não vai criar essa dependência emocional, né? E seja independente financeiro antes. Pra não ter que ficar passando por coisas ruins que ninguém nem merece, né? Então assim, se realize, sabe? Seja completo. Aí depois disso, aí você vai procurar. Ah, lógico, todo mundo, né? Ter filho, ter família, é um sonho, mas não precisa ser o seu primeiro sonho, realize primeiro.
Ai, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui, não tem jeito melhor da gente falar do Dia Internacional da Mulher do que com mulheres incríveis.
Obrigada.
Queria muito agradecer a vocês aqui, muito obrigada.
Ó, antes de só de encerrar, eu queria fazer um agradecimento a Dalis, já que a minha mãe não tá aqui, não pode estar aqui, né, fisicamente. Eu queria agradecer muito, porque se eu não tivesse mulheres tão sensacionais na minha vida, quando eu era criança, vendo isso, desde a minha infância, eu não me tornaria a mulher que eu sou hoje. Então, eu sou muito, muito, muito grata pela senhora, pela minha mãe, por todas as mulheres que passaram na minha vida.
Obrigada, Amália. Eu me sinto muito orgulhosa de ter uma menina aí sendo uma referência na nossa sociedade. Obrigada, querida.
Eu que agradeço.
Isso é um podcast feito por mulheres. Meu olho está cheio de lágrimas.
Não poderia ser diferente.
Não poderia. Muito obrigada, Dalice, também pela presença e pelas palavras e por tudo que você fez, porque é inspirador mesmo, de verdade.
Obrigada, querida. A gente agradece e se coloca à disposição de vocês.
A Mandinha, que tá aqui, ó,
tô voltando. Tô voltando, gente. Doutora Dalice, muito obrigada pela...
Aí vai tirar a foto no final, vai estar todo mundo assim com o olho vermelho de chorar.
Segurando. Maquiagem, o meu não tem problema.
Eu acho que a Tenente Amália colocou uma coisa muito legal, né? Que é agradecer pelas mulheres que passam pela vida da gente, né? A minha mãe sempre me deu os mesmos conselhos que a mãe dela, que é estuda, estuda, não vai depender de homem. Então, eu acho que isso é importante, isso traz lembranças boas pra gente, né? Então, muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Tenente.
Gente, é isso aí. Vamos terminar aqui todo mundo chorando esse podcast. E também um feliz Dia da Mulher pra você, mulher. Você, homem, valorize a mulher que você tem do seu lado, valorize a mulher que te criou, valorize as mulheres que estão à sua volta, que é muito importante. Só a gente sabe o tanto que a gente luta pra gente estar onde a gente sonha, almejar. E você, maravilhosa que tá aí ouvindo, parabéns. Aproveite o Dia da Mulher e continue lutando, que a gente sabe que não é fácil, né?
Isso é verdade.
E até o próximo podcast Caboing em Alta. Se você quer comentar, quer dar uma dica, uma sugestão, manda um WhatsApp pra gente no 17992550221 ou comenta lá nas nossas redes sociais, @Caboing, Caboing FM, no Facebook, Instagram. Muito obrigada, até a próxima.